professor, a gente vai retomar aqui, abrir primeiro, né, Letícia, para os nossos ouvintes, aqueles que tiverem dúvidas gerais, para tirar aqui com o professor. Na semana passada a gente já fez isso e a gente nem deu conta da quantidade de perguntas que foram surgindo aqui para nós. Mas a gente iniciou falando a respeito de mitos e verdades, né, que nessa relação que existe entre os motoristas e os veículos. Semana passada eu falei a respeito, iniciei a conversa falando a respeito das questões dos carros, aliás, da utilização dos rádios nos carros. Professor, tem alguns desses mitos que são relacionados ao uso da gasolina. É melhor ou não é melhor usar gasolina aditivada? Ela realmente faz diferença na utilização do motor, no funcionamento do motor?
Isso é um mito, né, muito grande quando se pergunta, né, a diferença entre elas. Existe diferença? Sim, existe. Porém, o que acontece? Tudo vai depender da proporção, Letícia e Cacá, do nível de aditivo que é colocado durante, né, a formulação da gasolina aditivada. Né, se a gente for falar aqui, gera até um desconforto, né, como que é aditivar a gasolina. Vamos deixar até em off, né?
Tá bom.
Mas, outro dia, vendo até esse mito e verdade que a gente está fazendo aqui, o que, que eu fiz? Eu enchi o tanque com a gasolina comum e depois fiz um enchimento, né, um volume com a gasolina aditivada.
Mas aí, só, você encheu primeiro com a gasolina comum, deixou baixar
isso,
um pouco, não chegando na reserva.
Isso.
E depois você fez outro teste com a aditivada.
Isso, no mesmo...
Tô falando isso porque... O professor falou pra gente nunca deixar o carro chegar na reserva.
Isso,
né?
Então na hora que chegou naquele primeiro tracinho, entrando na reserva, eu parei ali e travei e analisei o quanto que fez de rendimento, a performance, né? E principalmente a autonomia. A autonomia foi melhor na comum do que na aditivada.
Que isso.
Ok? Então assim, tudo vai depender também da gasolina que é colocada e qual posto de confiança. Isso é muito importante. Não vou falar aqui porque é falta de ética e não tem razões para divulgar onde que foi. E foi no mesmo posto.
O Daniel, tá? Ele fala o seguinte, professor, lembrando que gasolina aditivada não é bom em motores que usam o carburador, resseca todas as borrachas. Gasolina premium de alta octanagem, que é muito boa.
Bom, então vamos lá. Isso aí é um fator até assim, se você for analisar a gasolina premium, aditivada e comum em relação ao carro carburado, ok? Isso aí vai depender do nível de aditivos e detergentes que vem na gasolina. Então isso aí é um caso particular quando danifica alguma coisa do carburador. Isso é, né? Então tem bastante cuidado quando fala isso.
Uhum.
Ok? Até porque quando lançou antigamente lá atrás, nós tínhamos a gasolina comum, depois veio a aditivada e depois veio a premium. Então, antigamente lá, tempos atrás, que eu sou da época, né, de Carmanguia, sou da época de Fusca, isso aí é um fato bem isolado, tá?
Tem mais pergunta aqui. O Manolo fala, professor, como que a gente identifica realmente uma gasolina aditivada? Porque podem colocar um corante, né, nessa gasolina e dizer que é aditivada. Tem como saber essa diferença?
Então, tem sim. Existem testes em laboratórios ou teste de densidade, tá? Então, o teste mais simples de se fazer é o de densidade. Então, toda vez que eu dou uma aula, né, numa instituição que eu dou aula, eu vou lá e faço o teste de densidade.
Como
principalmente
é que
na disciplina. Você tem umas provetas e existe uma tabela com densidades. Você analisa o percentual de gasolina, água.
Mas okay? Isso a pessoa encontra no posto?
No posto, toda vez que o posto ele recebe, tá, o tanque de combustível,
uh-huh,
o caminhão, com aquele volume de 25, 50 mil, dentre outros, 30 mil, ele deve se fazer a primeira análise da gasolina antes de colocar a gasolina no reservatório.
Pois é, mas o consumidor comum, se eu tô com o meu carro...
Você pode ir lá e pedir para fazer o teste.
Ah, tá. Então, e daí lá eles mostram.
Isso.
Tem alguns postos, inclusive, não sei se isso funciona ainda, mas inclusive eles fazem propaganda disso, deixando ali do lado alguma coisa para a pessoa notar se era mesmo aditivado.
Esse fator é interessante, né? Porque você já mostra a ética profissional com o seu cliente.
Certo.
Né? Isso aí demonstra segurança em comprar aquele produto. Tudo que você compra é importante explicar o passo a passo e principalmente a viabilidade do uso desse produto.
Participação aqui do nosso ouvinte, o Rogério. Tem uma dúvida aqui para o senhor, professor.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Professor, Rogério aqui de Campo Grande. Me tira uma dúvida, por favor. Carro flex, existe alguma preferência, se eu ficar usando só gasolina, isso pode prejudicar o motor, ou eu devo também ficar, fazer uma variedade usando álcool? Qual a diferença disso aí, por favor?
Então vamos lá. Toda montadora ela tem a sua opção de motor e sua opção no sistema de software de gerenciamento do motor. É igual o celular. Você compra diversas marcas e cada um tem o sistema, né, da Apple, sistema Android, dentre outros. Na área automotiva é o mesmo princípio. O que se diferencia é o quê? Quando eu uso a gasolina, eu trabalho com teor de octanagem menor do que o do álcool. E a gasolina, ela tem, em sua formação, na queima, ela forma uma quantidade um pouquinho a mais de hidrocarboneto. O que acontece? Ela cria uma fuligem na queima, porque ele não tem um rendimento real igual do álcool. O álcool, em sua queima, ele não forma tanto hidrocarboneto na combustão, ocorrendo tanta fuligem. Então, a gente fala que é uma combustão mais limpa, ok?
O senhor já falou várias vezes aqui, professor, que se tivesse que optar, e se fosse economicamente mais vantajoso, o senhor usaria o álcool ao invés da gasolina, né?
Se hoje o preço, né, da indústria automotiva, através da ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, dentre outros, favorecessem o álcool, seria melhor, principalmente para o meio, né, de sustentabilidade.
Ok, Letícia.
A gente está tirando dúvidas aqui de vários ouvintes. Tem um ouvinte aqui, está brincando com o senhor, professor, fazendo uma brincadeira aqui. O motor do Flamengo é turbo ou nitro?
Rapaz.
Vamos fazer uma comparação aí de motor turbo e nitro agora.
Rapaz, vou ser sincero pra vocês. Eu só vou conseguir ver isso aí lá depois na final da Libertadores. Aí eu vou te responder.
Agora a diferença entre esses motores, professor, vale a pena a gente contar também.
Então vamos lá. Motor turbo e nitro. Todo motor hoje que vem com turbo nos modelos atuais é chamado de sistema downsizing. São motores, né, de tamanhos menores, onde tem redução do volume do cilindro e onde eu trabalho com alimentação por, né, meio de uma turbina. Que é isso? Eu estou aproveitando os vapores da queima do motor sob pressão para tocar esse meio mecânico, a turbina é mecânica, acionamento dela, para fazer um maior enchimento, reaproveitando toda essa tomada de ar, favorecendo o enchimento volumétrico. Isso o motor ganha rendimento aí entre 30% a 50%. Então você pode ver que o motor sem turbo, ele tem em torno aí, vou dar exemplo da linha da Fiat ao qual eu dou aula. Ele tem, exemplo, 77 cavalos, o motor 1.0, Firefly. Esse motor, quando ele vir sobrealimentado, ele vai para 120. Então, olha a diferença que eu tenho quando eu implemento a turbina. Até um mito e verdade, tá? Carro turbo consome mais. Não, é o inverso.
Ah, é?
É, lógico. O carro ele se torna mais. Menos? Ele se torna-se mais econômico.
Ah, é?
Só que qual é o grande problema, Kaká? É o famoso pezinho, né? A carga lá no pedal do acelerador.
Porque daí o cara tá com carro turbo e ele manda ver.
Ok? E quando você bota o nitro, eu tô inserindo maior pressão dentro do cilindro. E o nitro, ele é um pouquinho mais leve que a relação de hidrocarboneto formado pelo álcool e pelo etanol, né, no caso, pelo benzeno, que é a gasolina, que são os nomes técnicos. Isso favorece o enchimento mais rápido e é o maior fator de compressão dentro do motor. Qual é o grande problema? Se a pessoa não souber instalar o nitro, ele pode causar um furo no seu pistão ou danificar o bloco, dentre outros. Então, isso aí somente é feito através de empresas especializadas. Nós temos aqui, né, no estado, o Claudinho em Campo Grande, nós temos, né, o Candote, são referências quando prepara esses tipos de carros sobrealimentados e com nitro, tá bom?
Tem o Carlos, ele fala, olha, meu carro é flex e eu só abasteço 100% a álcool. Posso garantir que é muito melhor a eficiência do carro. Aquilo que o professor veio contando pra gente, né, professor? Tem mais uma... Na verdade, ele tá pedindo uma dica aqui do senhor, é o Renato. Fala, Renato.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Eu queria uma dica do professor aí. Dia desses, eu fui abastecer num posto de gasolina, e assim, eu percebi que a gasolina estava muito vermelha. E assim, eu senti que o desempenho do meu carro melhorou muito, mas melhorou muito mesmo. Por quê? Meu carro era preto e virou líder. Líder, líder, líder. Flamengo, bom dia a todos.
Professor, você vai ter que aguentar essa hoje, viu? Mais essa, viu?
Gostei.
É, essa foi boa, tá de parabéns, hein?
Agora, vamos lá, voltando pra dúvida mesmo dos ouvintes. Gostaria de saber do professor, cadê o nome dele? Flamenguista também. Final 41-64. É, professor, como eu tenho dificuldade de locomoção mesmo, né? Então, ele só abastece o carro dele uma vez por mês com a gasolina aditivada. Algum prejuízo para o motor?
Então, vamos lá. É, existe a validade da gasolina, que é muito importante ficar atento. Então, toda pessoa que ela, né, vai lá, enche todo, né, o tanque, ela deve queimar pelo menos aí 30 dias esse combustível, não exceder. Porque como tem a validade, vai reduzindo a octanagem da gasolina. Isso favorece o quê? Que seu motor não tenha uma boa combustão. Cria uma fuligem dentro do cilindro.
Então,
okay?
Se a pessoa anda pouco com o carro, é melhor ela abastecer também com várias vezes ao longo do mês.
Com certeza. Lembrando, fator importante, não deixar o veículo sem funcionar por dias superiores, né, a um número de 13 a 15 dias. Então, vou viajar, vai fazer uma viagem de férias, então deixa a chave com alguém, passou de 13 dias, ok? Esse carro pode vir a ter dificuldade na partida.
Aí é ligar e deixar por quanto tempo ligar?
Então, deve-se pelo menos que ligue o primeiro eletroventilador. O que, que é isso? O carro aqueça. Ele atinge em torno aí de 93 a 98 graus Celsius até armar o eletroventilador. A gente fala que o carro está aquecido.
Tá, okay. Mas como a gente vê isso? Eu não vou saber disso no
Como que eu vou ver isso? Lá no quadro instrumento, ok? Alguns falam painel. Vai ter lá um marcador de temperatura analógico ou digital, você vai ver ali que tem alguns números, 0, 90, 110. Então, quando chegar em 98, quer dizer que o carro já está totalmente aquecido. Alguns veículos, quando chegar na metade, já está aquecido, tá bom?
Pergunta do Ismael.
Ah, outra dúvida também, professor. O meu carro, igual eu falei com você, eu só rodo com ele mais. Eu rodo cerca de 1.000 quilômetros por semana. E eu tô gastando cerca de R$100 de gasolina por semana, mesmo rodando somente no gás. É normal isso, professor?
Teria de fazer um cálculo aí. O senhor consegue, professor, fazer de cabeça esse cálculo?
Vamos lá. Primeiramente, o que, que eu vou te dar um conselho? O primeiro conselho, antes, né? Não sei como que é a sua forma de conduzir o veículo, como está as condições do motor do carro do senhor. Então, eu vou dar a primeira dica para o senhor, a partir de agora, fazer uma análise de viabilidade econômica. Primeiro, então, o senhor vai lá encher o tanque do carro do senhor na gasolina ou no álcool.
Ele é a gás, acho, o carro, não?
Não, a gás também.
É, né?
Vai fazer autonomia tanto na gasolina e depois no gás, ok? Para, a partir daí, o senhor fazer o rendimento em relação ao GNV para o motor flex, a gasolina ou álcool. Cacá, ninguém faz isso, né?
Não.
É muito importante saber qual é o real, né, economia ou autonomia.
E essa conta é uma conta realmente que tem que ser direta e é muito importante pelo seguinte, daí você vai ter a autonomia do carro, quanto se gastou, então chega-se ali a um valor financeiro de quanto está se gastando efetivamente.
É um mito e verdade.
É.
Será que realmente está sendo viável o que eu estou fazendo? Será... Então, assim, eu já fiz o cálculo porque eu já tive carro GNV. Então, realmente é viável.
Mas isso não é um padrão.
Não é um padrão. O que vai acontecer, e é muito importante para todos os ouvintes, já consegui fazer autonomia de o GNV quase 40%.
Uhum.
Mas qual é a diferença? Quem vai conseguir andar num trânsito desse no máximo 80%? Eu já recebi buzinada na traseira. Só que aí, na via, quanto que pode no máximo? 80%. Só que, é claro, eu tenho um pé pesado. Só que na hora que eu quero fazer taxa econômica, o carro vai ser econômico. Só que volta aquela dica tradicional. Evitem utilizar rotações acima de 3.000 RPM. Por quê? Existe um mapa de gerenciamento no motor, Cacau. Olha que legal.
Uhum.
É igual o celular. Você vai ficar abrindo muito aplicativo e vai consumir mais a bateria.
Certo.
No carro é o mesmo princípio. Então, existe um momento na rotação no motor que existe uma taxa de economia no sistema de injeção. Se você passa a acelerar muito, ele aumenta o tempo de injeção. O que, que é isso? Jogando mais combustível. Isso seja tanto para gás, tanto para álcool e gasolina. E depois vai bater lá no cara do GNV, lá na oficina, reclamando que o carro está consumindo. E às vezes não é consumo do motor. É o pezinho que é pesado.
Entendi.
Então, assim, é muito importante. É a mesma coisa, eu vou comprar um carro elétrico. Ok. Se você não souber também, vai consumir muita energia da bateria. Ok? E aquela pessoa, dá até um exemplo. Até aquela pessoa que não usa muito carro, comprar um carro elétrico é desvantagem. É melhor ter um carro a combustão.
Professor, última pergunta aqui. Vai, ficaram várias para trás, mas semana que vem, a gente sempre, o professor vem com o tema, mas a gente, ele abre aqui caminho para você tirar dúvidas também. O Elienay.
Oi, Cacá, Letícia, professor. Eu tenho uma, tinha uma dúvida minha. Eu comprei uma Triton tem pouco tempo, 2012, e o ponteiro de temperatura dela trabalha acima do meio um pouquinho, mas nunca chegou a esquentar. Ela chega acima do meio e para. Isso é normal para esse carro? A Triton 2012.
Leu,
bom dia.
Ah, Mitsubishi. Uhum. Então, vamos lá. Elienay, primeira coisa que você vai fazer sempre. Geralmente, é meio que um padrão, tá? Geralmente, lá no indicador do quarto instrumento digital analógico, quando você tá lá no meio, um pouquinho acima, tá entre 90 a 98 graus. Então, é meio que uma estratégia para facilitar a visualização das pessoas quando tem os carros. É meio que fica mais fácil. Então, o que é importante para você? Vou dar uma dica bem simples. Liga o ar-condicionado da Triton, ok? E faz um percurso com ela de uns 15 km e vê se, quando você aciona o ar-condicionado, a temperatura ela tende a ficar no meio ou nesse nível que você está falando, um pouquinho acima. Porque o ar-condicionado é um fator onde ele quer mais recarga do motor. Né, joga uma carga a mais. E ele faz com que o eletroventilador, onde que faz a troca de calor para o motor não aquecer, uma troca mais rápida. Isso é uma dica, tá bom? Só para você ver se a temperatura... Se você ligar o ar-condicionado, a temperatura começa a subir muito, aí sim, o seu carro tem algum problema, tá bom? É uma dica, tá?
Olha, várias... Sabe que tem uma pergunta chegando aqui, umas duas perguntas de carros antigos. A gente poderia falar a respeito dessas manutenções de carros antigos.
Opa!
Né, professor? Tem gente que... cuida de um carro antigo, assim, com todo cuidado, né? Mas tem que ter uma atenção especial, tem oficinas especializadas nesse tipo de carro. Vamos falar semana que vem.
Aí é legal demais porque eu comecei com carro antigo, né?
Você tem ainda?
Tive já, né? Hoje eu não tenho mais porque questão agora não moro mais lá com meus pais, então pra ficar mantendo... 3, 4 carros não compensa.
Eu tenho certeza que casamento,
né?
Também interfere. Porque a mulher que deveu gastando com carro antigo.
Né? E assim, sou fã. Né? Eu lembro uma vez que eu preparei um Fusca. Acabei de preparar o Fusca. Poxa, dei uma volta. Já viu o dom de uma gráfica, eu te dou tanto. Aí, assim, era uma oferta irrecusável. Toma, leva, filho.
Não, e quem tiver carro antigo na semana que vem, vai mandando pra cá pra gente também.
E é interessante porque, né, é bom de manter as raízes de onde que veio, as origens, né? Então, né, eu cresci mexendo com Belina, né, Carmanguia. Tem alguns mecânicos hoje, quando falo de Carmanguia, acho que tem alguns que nem nunca mexeram, nunca ouviram falar de Carmanguia.
Carmanguia. Né? Você nunca ouviu falar de Carmanguia?
Não.
A Letícia tá fazendo uma cara aqui.
Eu nunca ouvi falar nesse carro.
Né? Eu, por exemplo, tive um Fiat.
Professor da época do Carmanguia e do DKV.
Eu aprendi isso com meu pai, pra você ter ideia. Então, meu pai é muito antigo aqui no estado, né, na parte de manutenção. Então, eu tive, né, o privilégio de aprender muito sobre carro antigo. E, assim, a gente tem hoje, né, vários clubes aqui de carros antigos e é muito interessante falar deles. É. Porque toda a tecnologia automotiva, principalmente carro elétrico, originou-se lá atrás. Então a gente não pode esquecer o passado.
A evolução natural, né?
Não, o passado ele fomenta o futuro.
É isso aí. Muito obrigado, professor. O senhor volta a conversar com a gente na próxima quinta-feira, são 10.